Olá, eu sou Patrícia Guimarães e essa é a Voz da Contag.
E eu sou Adriana Mendes e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A Voz da Contag dessa semana traz informações sobre a luta das mulheres que fazem o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Nosso destaque é a Marcha das Margaridas, que está prestes a acontecer em Brasília.
E também temos uma avaliação da segunda reunião de Conselho Deliberativo da Contag deste ano.
O programa traz ainda uma entrevista com o primeiro brasileiro a presidir a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Por isso, fique ligado na Voz da Contag, que começa agora.
Os direitos das mulheres do campo.
Adriana, estamos às vésperas da maior mobilização de mulheres da América Latina e a expectativa das trabalhadoras rurais é de um grande evento com conquistas para a luta feminista.
A repórter Suzana Campos conversou com a secretária de Mulheres da Contag, Carmen Foro, e tem mais informações.
As Margaridas vêm a Brasília com a exata noção da dimensão da mobilização e do valor das reivindicações. Assim avalia Carmen Foro, que atribui essa formação antecipada ao trabalho de base que começou há mais de um ano com seminários, palestras, encontros e trabalhos diretos de formação para o evento. A secretária, que andou por todos os estados nesses encontros, fala um pouco da mobilização nacional.
As mulheres estão muito mobilizadas lá na ponta. Há depoimento de vários estados que as companheiras têm lista de espera, que se ainda houver um jeito de ter um ônibus, tem uma lista de espera de mulheres que querem vir. Isso por si só é muito forte na nossa base o que nós estamos construindo.
Carmen Foro também disse que a marcha acontece em um momento de muitas mudanças na sociedade, mas que ainda é em um tempo de imensas desigualdades entre homens e mulheres. Conforme a secretária lembrou, o Brasil ainda é refém de um legislativo com maioria de 92% de homens no Congresso. A expectativa da dirigente é que a Contag saia fortalecida dessa grande mobilização.
Nós temos alguns desafios, obviamente o principal deles é que a gente possa sair dessa marcha com conquistas significativas da nossa pauta. Mas a marcha tem que significar também o fortalecimento da nossa organização. A Contag mais fortalecida, a luta das mulheres mais fortalecida, a luta da juventude mais fortalecida.
A Marcha das Margaridas acontece nos dias 16 e 17 de agosto e a presidenta Dilma Rousseff confirmou presença no evento.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
O presidente da Contag, Alberto Brock, fez uma avaliação da segunda reunião do ano do Conselho Deliberativo da Contag, Adriana.
É, Patrícia, vamos saber com a repórter Verônica Tosi o que ele disse sobre esses dois dias de grandes debates com os representantes das FETAGs de todo o país. Vamos ouvir a reportagem.
A segunda reunião do ano do Conselho Deliberativo da Contag contou com uma pauta intensa de discussões e encaminhamentos políticos. No encontro, por exemplo, foi preparada a metodologia e as estratégias de debate para a realização da terceira plenária nacional da Contag, que será realizada em outubro desse ano, como explica o presidente Alberto Brock.
Tiramos a metodologia inovadora de realizarmos uma plenária que sirva para fazer uma grande reflexão do nosso movimento sindical, da nossa ação sindical, aprimorando a nossa estrutura sindical para debatermos com o conjunto da base e preparando as deliberações para o 11º Congresso em 2013, rumo aos 50 anos da Contag.
A Marcha das Margaridas também foi ponto de pauta do Conselho. Foi trabalhada toda a programação do evento, houve debate com os representantes das FETAG sobre a mobilização nos estados, foram tomadas decisões políticas e foi feito o sorteio da rifa. O grupo avaliou ainda a ação do Grito da Terra Brasil de forma bastante positiva e levantou várias sugestões para o próximo ano. No geral, Alberto Brock faz um balanço dos dois dias de debate.
Portanto, nós queremos dizer neste balanço muito rápido de que o Conselho de Representantes do mês de julho do ano de 2011 foi um grande sucesso, um grande momento de animação e rearticulação do nosso movimento sindical.
Durante a reunião do Conselho, os representantes das federações também debateram a realização da primeira plenária nacional da terceira idade idosos rurais e do Encontro Nacional de Formação da Contag, o ENAFOR.
Juventude, a força do movimento sindical.
Adriana, você sabia que a CONTAG ampliou sua participação no CONDRAF?
Com a instalação de novos comitês permanentes dentro do Conselho, Patrícia, os debates de interesse dos homens e mulheres do campo ganham mais espaço. Os jovens foram os primeiros a sentir o avanço. Vamos saber mais informações com a repórter Daniele Santos.
Com a instalação de mais 4 comitês permanentes de desenvolvimento sustentável no CONDRAF, a CONTAG estende sua participação nos debates de interesse do movimento sindical do campo. Os novos comitês são o de povos e comunidades tradicionais, políticas para as mulheres rurais, assuntos internacionais e promoção de políticas para a juventude rural. Com a instalação do Comitê de Jovens, por exemplo, a primeira reunião ocorreu no dia 28 de julho, com a presença da suplente no CONDRAF, a secretária de Jovens da CONTAG, Helenice Anastácio. Os participantes focaram a realização de diversos eventos voltados ao segmento, como as Conferências Nacionais de Políticas Públicas de Juventude, as Conferências de Trabalho Decente, o Festival Latino-Americano de Juventude, que será em outubro em Fortaleza, entre outros. Helenice faz a análise do que representou a reunião do comitê para a Secretaria de Jovens.
Muito importante, de modo a garantir o controle social das políticas públicas para a juventude rural.
Durante a última reunião ordinária do CONDRAF, ocorrida dias antes da instalação do Comitê de Políticas para a Juventude Rural, houve o debate de vários assuntos de importância para o segmento. Entre eles estavam o Programa Brasil Sem Miséria, a ampliação de recursos para assistência técnica, o Plano Safra e a organização das conferências de assistência técnica e extensão rural e de desenvolvimento rural sustentável.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Adriana, você sabia que os estados já estão se preparando para a terceira plenária nacional da CONTAG? Na primeira semana de agosto, a FETAES promoveu as plenárias preparatórias em 7 territórios rurais.
Sabia, Patrícia. Nesses eventos foram escolhidos os delegados e delegadas para a edição nacional e também foram discutidas questões do caderno de debates. Quem tem mais informações é a repórter Verônica Tosi.
A Federação do Espírito Santo já deu pontapé para a participação na terceira plenária nacional da CONTAG. Na primeira semana de agosto, a FETAES promoveu 7 plenárias preparatórias nos territórios capixabas. Na ocasião, foram escolhidos os 8 delegados e delegadas de base que se juntarão à diretoria efetiva da FETAG. Os encontros também serviram para discutir os eixos centrais do caderno de debate da plenária da CONTAG. O secretário de Comunicação da FETAES e coordenador da Juventude, Clébio Marques Brambati, avalia que o formato escolhido pela FETAES para trabalhar as plenárias foi aprovado.
Eu avalio de forma positiva, desenvolvendo essa divisão que antes era por regional, agora nós estamos fazendo via território, uma coisa que a gente está aprofundando. Temos algumas dificuldades pelo próprio costume que os sindicatos já vinham traçando, alguns sindicatos costumados a trabalhar nas nossas regionais, porém a gente percebe assim, uma boa participação. Porém, a gente tem que insistir nessa divisão territorial, uma vez que as nossas políticas não estão chegando para os nossos trabalhadores rurais através dos territórios. Então, a gente possa estar aprofundando esse debate.
Dessa vez, a diretoria da FETAES resolveu fazer a preparação para a plenária nacional com a realização de encontros nos territórios rurais. Segundo Brambati, essa foi a forma encontrada para a federação estar mais próxima da base e mostrar aos sindicatos a importância da discussão territorial. As 7 plenárias reuniram mais de 200 trabalhadores e trabalhadoras rurais. Clébio informa ainda que os delegados e delegadas capixabas para a terceira plenária nacional da CONTAG participarão de um encontro com as demais delegações da Regional Sudeste.
De acordo com o encaminhamento da Regional Sudeste da CONTAG, no início de outubro, antes da plenária nacional, a Regional Sudeste vai reunir os seus delegados já eleitos nas etapas preparatórias, para que de fato a gente pode preparar os nossos delegados para que possam ir para Luziânia fazer uma boa discussão, tendo conhecimento das propostas onde o caderno de debates traz para a gente.
As 7 plenárias foram realizadas nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Piúma, Colatina, Pinheiros, Iuna, Linhares e Venda Nova do Imigrante.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
E a CONTAG inaugurou no dia 27 de julho o seu Centro de Informação e Documentação, Adriana.
O lançamento foi feito durante a reunião do Conselho Deliberativo da entidade e contou com a participação de vários dirigentes sindicais. João Paulo Biagi traz mais informações para a gente.
O Centro de Informação e Documentação pretende preservar todo o material bibliográfico que a CONTAG possui. Além disso, o CID busca ampliar os títulos e periódicos que tratem de temas de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O secretário de Formação e Organização Sindical, Juraci Souto, conta que outra função do centro é acolher os interessados pelo estudo da história do Movimento Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o MSTTR.
Além do mais, nós queremos transformar aquele centro numa sala de leitura. Nós queremos estimular as pessoas a fazer leitura, a estudar mais, a conhecer a história do movimento sindical.
Segundo Juraci, futuramente será encaminhado um convite para que as FETAGs enviem documentos e materiais que tenham ligação com a luta sindical, para que sejam catalogados no CID.
As federações, elas vão estar levantando todos os seus acervos que elas têm lá. E como o projeto ele é por etapa, assim que nós tivermos, nós estamos organizando a parte mais física agora. Quando a gente tiver na parte, que é o próximo passo agora, organizar a parte mais metodológica e mais pedagógica, a gente vai então ver o que nós podemos fazer para buscar parcerias para fazer a construção e a manutenção do CID.
Esta foi apenas mais uma etapa de implementação do projeto. A meta é que em 2013, quando a CONTAG completará 50 anos, o centro tenha em mãos um bom resgate da história do sindicalismo brasileiro e então faça um lançamento para a sociedade em geral.
O recado que vem da terra.
A FETAESP promoveu no início de agosto a AgriFam, Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural.
É a maior feira de agricultura familiar do Brasil. O evento teve 200 expositores e recebeu aproximadamente 35 mil visitantes. O repórter João Paulo Biagi tem mais informações.
Essa foi a 8ª edição da AgriFam, promovida pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de São Paulo, a FETAESP. A Feira da Agricultura Familiar e do Trabalho Rural foi realizada na sede da FETAESP, em Agudos, entre os dias 4 e 6 de agosto. O presidente da federação, Braz Albertini, exaltou a realização da feira e falou da importância da AgriFam na democratização de novas tecnologias aos trabalhadores rurais do estado de São Paulo.
Nós não temos mais espaço para uma agricultura sem tecnologia, sem conhecimento. E aqui nós temos a felicidade de trazer institutos de pesquisa de nome, como a Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas. Esse pessoal vem com toda a pesquisa, com todas as variedades, as novidades, né, que eles têm em termos de semente, de muda. E o pessoal pode contactar com esse povo, além de quatro ou cinco universidades que vão estar aqui.
A AgriFam montou tendas de demonstrações práticas de máquinas e tratores. Segundo o Braz, tais esclarecimentos são necessários para os trabalhadores rurais se familiarizarem com os equipamentos e implementos.
Eu acho que a demonstração da máquina é interessante porque o visitante ele vê a máquina funcionando, ele vê a irrigação funcionando. Eu acho isso muito interessante. A gente tem algumas coisas assim, mais na prática, que ilustra bem e agrada o visitante, porque ele tem a percepção concreta da coisa.
O coordenador regional do Sudeste, Pedro Mário, afirmou ser essencial a realização das feiras, não só em São Paulo, mas também em outros estados. Segundo Pedro, as feiras de agricultura familiar estreitam os relacionamentos entre meio urbano e rural.
Na nossa região, inclusive, a feira da agricultura familiar está ficando já como um marco do movimento sindical. Porque nós temos a AgriFam em São Paulo, temos a AgriMinas em Minas Gerais e temos também a feira no Espírito Santo. Que a gente traz a produção da agricultura familiar, a experiência da agricultura familiar, para a gente socializar com os trabalhadores urbanos e até para que eles entendam os meios de produção, os desafios da agricultura familiar. Então é uma oportunidade para que o setor urbano conheça o nosso produto e os desafios da nossa produção.
A AgriFam firmou parceria com o Banco do Brasil, que instalou uma agência na feira para oferecer orientações sobre os programas de financiamentos vigentes. Funcionários especializados em crédito rural atenderam os visitantes e encaminharam as propostas de financiamento.
E a Voz da CONTAG está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
A Voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
Patrícia, a Câmara dos Deputados relançou na primeira semana de agosto a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional. A CONTAG, você sabe, atua fortemente em todos os espaços políticos que tratam desse tema.
Exatamente, Adriana. A repórter Suzana Campos acompanhou o relançamento, que contou com a presença do recém-eleito diretor-geral da FAO, José Graziano. Ela aproveitou para conversar com o primeiro brasileiro a dirigir o Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e traz os detalhes.
O relançamento aconteceu na Câmara dos Deputados, na primeira semana de agosto, e além da presença de parlamentares, estavam presentes representantes dos ministérios e de outras repartições do governo federal. O presidente da frente, deputado Nazareno Fonteles, pediu o apoio de todos e agradeceu a participação ativa da sociedade civil. Nazareno disse ainda que o desafio para o segundo semestre é maior diante do programa de governo da presidenta Dilma Rousseff, que se compromete com a erradicação da miséria. O recém-eleito diretor-geral da FAO, José Graziano, convidado especial, explicou o papel mundial do fundo.
A FAO é uma organização de conhecimentos, a FAO faz estatísticas, a FAO faz projetos, a FAO faz leis, ou seja, não leis, mas diretrizes, como essa do direito à alimentação, faz grandes acordos internacionais. A FAO, em suma, é uma instituição de conhecimento. Ela é como se fosse uma grande universidade mundial dedicada ao combate à fome e a promover alimentação saudável e desenvolvimento da agricultura.
Graziano responsabilizou os governos pela questão da erradicação da fome.
A responsabilidade de erradicar a fome é dos governos. Cada governo tem a sua responsabilidade sobre o seu território. O que a FAO faz é alertar os governos que eles não estão cumprindo o seu papel.
A FAO tem sido parceira dessa frente parlamentar e também incentiva a iniciativa em outros países. Até o primeiro semestre de 2011, outros 5 países já haviam criado frentes parlamentares contra a fome no mundo, como Uruguai, Argentina, Equador e Colômbia.
Para concluir o programa de hoje, uma música. É uma interpretação clássica do trio Parada Dura. Aproveite para ouvir A Moça do Carro de Boi.
A voz da CONTAG fica por aqui. Obrigado pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Velho carreiro, ao parar de carrear, pra sua filha o comando ele entregou. Se acostumaram com a moça, de tal maneira que jamais ele encalhou. Podia estar no lamaçal mais perigoso, bastava ela dar apenas um sinal, pra se ouvir gemer cocão dentro do bar, e os bois tirando o carro do terrível Pantanal. Somente a moça boiada obedecia, sem o seu grito velho carro não saía. Somente a moça boiada obedecia, sem o seu grito velho carro não saía. E a moça adoeceu e aqueles bois, outro carreiro não queriam respeitar. Era preciso que ela viesse à janela e desse ordens pra boiada caminhar. Até que um dia, sem ouvir a voz da moça, puxar o carro, passos lentos pela estrada, porque levava o seu corpo no caixão, com uma flor de estimação pra sua última morada. Esse mistério ninguém sabe se não for a voz da moça do além tocando os bois. A voz da moça do além tocando os bois. Naquele dia tudo se modificou. toda a tristeza tomou conta do lugar. O velho carro que era dela silenciou, e a boiada nunca mais quis carrear. De sentimentos por perder a companheira, foram morrendo um a um pelos corrais. Quem somos nós pra entender tamanha dor? Como cabe tanto amor nos corais?